Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, você é da geração X, Y ou Z? Será um baby boomer? Pois então, o pessoal de uns tempos para cá passou a rotular as gerações e definir certos padrões de comportamento que explicam alguns dos conflitos mais importantes que temos vivido no ambiente profissional e até mesmo pessoal. É esse o tema do nosso programa de hoje, que começa com uma frase de George Orwell. Cada geração imagina ser mais inteligente que a geração que veio antes dela e mais esperta que a que virá depois.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Piquinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o apoio de quem está de olho naquilo que ajuda a garantir um mundo melhor para as gerações futuras, a cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas de hoje vai para, atenção, vai para o Ricardo Grings, que comentou um de nossos programas de forma polêmica, mas que eu acho que traz riqueza à discussão. Olha só. Luciano, por vezes me parece um tanto idiota essa coisa toda de categorização, de geração X e Y, e agora já inventaram a Z e a Alpha. Em uma organização, qualquer que seja, o perfil dos profissionais vai ser dado pela necessidade dela e pelo potencial que esses profissionais têm de gerar resultados para a empresa, quer seja a curto, médio ou longo prazo. Claro que há muita miopia em o que é um resultado concreto, e daí advém uma série de problemas. Mas no fundo, e sem querer desmerecer a área de RH ou gestão de pessoas, já que o pessoal da área de RH não acha que humanos possam ser considerados recursos, o que importa é se alguém traz resultado para a empresa. No Google é aquela festa toda? Não é. Mas vira matéria fácil para jornalista falar do ambiente em que os funcionários podem sair para jogar. Isso em nada difere das áreas de relaxamento e diversão que eram comuns que as empresas tivessem desde sempre, ao menos desde a década de 1950. A sala do café foi substituída por uma máquina. A sala de ginástica substituiu o campinho de futebol. A sala de videogame substituiu a associação dos funcionários. Os funcionários do Google sempre trabalham intensamente, às vezes 12 a 15 horas por dia, envoltos com prazos, com pressão, e são cobrados da mesma forma, ou até mais, do que eram os funcionários de qualquer empresa na década de 1950. Essa cultura funciona para um tipo de empresa. Assim como a cultura da cobrança de metas funciona tão bem na Ambev, por mais que eu receba pedradas dos gestores de pessoas quando digo isso. E assim como a olaria do João não vai colocar videogames para os funcionários e vai continuar sendo taylorista ao extremo. Inclusive, com o apito soando às 11h30 e 17h45 e todo mundo saindo correndo porta fora nesse horário. A experimentação e essa característica toda destinada à geração Y não se dá em função da idade ou qualquer coisa do gênero. Este comportamento descomprometido se dá porque esse indivíduo não tem contas a pagar. Está numa zona de conforto que permite que ele não faça o que não quer fazer. E se for pressionado a algo, ele pula fora. Agora, pega o mesmo guri de 23 anos. Se tiver engravidado a menina e tiver um filho de 3 ou 4 anos para criar, mesmo com toda a formação, que tudo tenha sido igual, ele não vai ficar experimentando tanto assim. Só vai pular fora em último caso. O que se tem é um monte de gente que não tem custo fixo, que mora na casa dos pais ou continua sendo sustentada por eles, e que cresceram lendo Você S.A. com seus chavões carreirísticos. Eu, sinceramente, gostaria de ver as coisas de forma mais simples, e que refletem o real desafio. Usar bem as habilidades de cada um e ter a pessoa certa, no lugar certo, com os objetivos adequados. Ufa, o Ricardo vai na veia, não é mesmo, hein? Essa discussão sobre gerações é mais velha do que andar pra frente. E eu tenho minhas opiniões próprias, que vou dar ao longo de alguns programas que pretendo fazer sobre o tema. Por enquanto, eu vou surpreender você com um Arrigo Barnabé bem diferente, de 1992, com Conflito de Geração.
7 horas da manhã, Você arruma o sutiã e vai embora. Na escola você pensa no bilhete que deixou. Nessa hora quase chora. Mas garota, nós mal nos conhecemos. Você já vem com essa e me escreve tão depressa. Conflito de geração, você não sabe essas diferenças.
Pois então, vamos aproveitar a bola que o Ricardo levantou para trazer um texto da jornalista Eliane Brum, chamado Meu Filho, Você Não Merece Nada. Acho que assim a gente bota fogo de vez na fogueira. Ao fundo, você vai ouvir Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, com as meninas Geração Y e o menino Geração Y do Choro das Três. Conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, eu percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade, e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou que já nascem prontos. Bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter que lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção. E para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética e honestidade, e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova, não lá muito animadora. Viver é para os insistentes. Porque boa parte dessa nova geração é assim, hein? Penso que esse é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje em dia. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos estejam felizes. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações, hein? Não é importante que os filhos compreendam, como parte do processo educativo, duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites tanto de sua condição humana como de suas capacidades individuais?
Tudo que eu quero é só viver. Só viver, só viver, só viver. Um prosseguir sem reclamar.
Ui, que som diferente, né? Esse é um remix da música Maus Limites, de Alexandre Paixão, o Nervoso, da banda Nervoso e os Calmantes. Aposto que você nunca ouviu falar neles, né? Nervoso e os Calmantes é onde, hein? É aqui no Café Brasil.
Sem reclamar.
Voltando ao texto da Elaine. Nossa classe média parece desprezar o esforço, ou prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Esse atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia e, como eu percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhes prometido. Expressão que logo muda para um emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente. Porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que viver é também ter de aceitar limitações. E que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer.
Sem reclamar.
A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha, é: estes pais e estes filhos combinaram com a vida que seria fácil, hein? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído sobre fumaça desaparece deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer. Este momento é apenas quando a condição humana, frágil e falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos. E mais vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão. Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir desencaixado, hein? Não há espaço para nada que seja da vida, que pertença aos espasmos de crescer duvidando do seu lugar no mundo. Porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar, construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Quando o que não pode ser dito vira sintoma, já que ninguém está disposto a escutar, porque escutar significaria rever escolhas e reconhecer equívocos, o mais fácil é calar. E não por acaso, se cala com medicamentos, e cada vez mais cedo o desconforto de crianças que não se comportam segundo um manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de verdade para ninguém dentro de casa.
Café Brasil.
Retomando o texto de Eliane Brum ao som de Acariciando, de Abel Ferreira e Lourenço Faisal, na interpretação de Zé da Velha e Silvério Pontes, olha só. Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem, e aos pais caberia garantir esse direito, que tipo de relação pais e filhos podem ter, hein? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir. Aos filhos cabe fingir felicidade. E como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, especialmente coisas materiais, já que estas são as mais fáceis de alcançar. E aos pais, cabe fingir ter a possibilidade de garantir a felicidade, o que sabem intimamente que é uma mentira, porque a sentem na própria pele dia após dia. É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar, e os filhos simulam receber o que só eles podem buscar. E por isso, logo é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando. O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida em que se pode tudo. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido para alcançar não a frustração que move, mas aquela que paralisa. Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos quanto, percebo que precisam muito de realidade. Contudo, o que a realidade é? Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a sua própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas. Mas é nesse movimento que a gente vira gente grande. Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão importante quanto uma boa escola, ou um curso de línguas, ou um iPad, é dizer de vez em quando, te vira meu filho, você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua. Assim como sentar para jantar e falar da vida como ela é, olha, o meu dia foi difícil, ou então, estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso. Ou ainda, eu não sei o que fazer, mas estou tentando descobrir. Porque fingir que está tudo bem e que tudo pode significa dizer ao seu filho que você não confia nele nem o respeita, já que o trata como um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em volume alto o suficiente para que nada que ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito. Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito e seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ou descobrir que vai ter de conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem de escolher. Seja a escolha de lutar pelo seu desejo ou para descobri-lo, seja a de abrir mão dele. E não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado muitas vezes. Ou então, transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência. Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela acaba. E o Sidney Oliveira, que escreve sobre geração Y e conflito de gerações no portal Café Brasil, colocou um texto, e no meio desse texto eu encontrei uma ideia interessante que eu vou utilizar aqui, olha só. Ele diz assim: trabalhar em casa já não é mais um absurdo, principalmente depois do surgimento do notebook, de celulares e e-mails. Conceitos como dias úteis e horário comercial estão completamente alterados com toda a tecnologia digital. O jovem profissional sabe que o trabalho está invadindo a sua vida pessoal. Por isso, acha natural que sua vida também invada o trabalho. Devemos lembrar o tempo todo que os jovens se preparam para empregos que ainda não existem, onde usarão tecnologias que ainda não foram inventadas para resolver problemas que ainda não sabemos que serão problemas.
Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família. Mas quando a filha quer fugir de casa,
precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família, ei, família, a família. Família, ei, família, a família. Oh, família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando um neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Oh, família, ei, família, a família. Família, ei, família, a família. Oh, yeah, yeah. A mãe morre de medo de barata, inseticida pela casa, botar o cadeado no portão. Ei, família, ei, família, a família. Oh, yeah. Oh, família, ei, família, a família.
É, meu, no mundo dos negócios, a gente não vive dizendo que a empresa é uma grande família, e pois é, tá virando verdade, família e família. Você tá ouvindo de Arnaldo Antunes e Tony Bellotto, os Titãs com Família.
Café Brasil.
Que tal, hein? Você se reconheceu em algum ponto do programa de hoje, hein? Pois então reflita a respeito, seja X, Y, A, C ou Z, sua geração jamais escapará de uma verdade fundamental, que um grande amigo meu, um japonês, chamado Manuel Ishiki, me ensinou nos anos 70, quando eu ainda era um jovem estudante universitário. Sempre que nos deparávamos com uma dificuldade, o mané parava, fazia um olhar profundo, aspirava o ar e soltava sua sábia frase: a vida é uma dureza.
Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer.
E é assim, ao som de Fim de Festa, do Itamar Assunção, com ele e o Naná Vasconcelos, que o Café Brasil, que mais uma vez falou de gerações, vai saindo de mansinho. Com o Geração X, Lala Moreira na técnica, a Baby Boomer, Cissa Camargo na produção e eu, o Alfa Beta Gama YZ, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ricardo Grings, Eliane Brum, Arrigo Barnabé, Choro das Três, Nervoso e os Calmantes, Titãs, Zé da Velha com Silvério Pontes e Itamar Assunção com Naná Vasconcelos. Este é o Café Brasil, um programa que quer muito, sabe? Ele quer combater o emburrecimento generalizado ao distribuir iscas intelectuais. Quem nos ouve é gente preocupada, formadora de opinião e que sabe muito bem o que quer. Vem pra cá, junte-se a nós, acesse www.portalcafebrasil.com.br e ajude a construir um mundo melhor. Não é pouco, né? Pra terminar, uma frase da cantora, compositora e pianista estadunidense Myra Ellen Amos, que nasceu em 1963 e é mais conhecida como Tori Amos. Nossa geração tem uma incrível quantidade de realismo e, ao mesmo tempo, ama reclamar, mas nunca muda de verdade. Porque se mudar, não terá mais nada do que reclamar.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.